Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. US$ 10,9 trilhões. Esse é o valor total que as mulheres de todo mundo receberiam caso o trabalho doméstico fosse remunerado com salário mínimo durante um ano inteiro, segundo o New York Times. Isso sem a pandemia do coronavírus. Com a pandemia, o trabalho doméstico não somente segue existindo, mas inclusive aumenta, já que as quarentenas impõem uma atividade doméstica ainda mais intensa, né? Escancarando o tema do trabalho doméstico. Né? Mas, enfim, afinal, o que a gente também quer se perguntar aqui é: se a produção avançou tanto em meio a esse sistema capitalista, por que que o trabalho doméstico continua existindo e recaindo sobre as costas das mulheres? A máquina de lavar resolveu esse problema, por acaso? E as mulheres que trabalham fora de casa e depois, quando chegam em casa, continuam trabalhando em jornadas intermináveis? No país onde os governantes querem que as mulheres sejam belas, recatadas e do lar, a gente vai debater os conceitos de trabalho doméstico e dupla jornada e a realidade dos lares daquelas mulheres que são oprimidas e exploradas, o que não é o caso nem da Michelle Bolsonaro, nem da Marcela Temer. Para essa discussão tão fundamental do feminismo marxista, a gente vai contar hoje com a presença da companheira Marília Rocha, que é diretora do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Dá um oi pra gente, Marília.
Oi, pessoal, tudo bem?
E também com a companheira Rita Frau, que é professora e doutoranda em Geografia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Dá um oi pra gente, Rita.
Oi, pessoal, tudo bem?
Bom, gente, então, para começar essa discussão, eu queria, em primeiro lugar, clarificar que hoje a gente não vai entrar ainda no debate sobre teoria da reprodução social, que é um conceito mais amplo do que o conceito de trabalho doméstico e que, portanto, exige um episódio específico em breve. Aguardem aí que a gente está preparando. Mas a gente vai trabalhar hoje, então, os conceitos de trabalho doméstico e dupla jornada, que são decisivos, né, como eu falei, para um feminismo ser ou não marxista. Né? Então, eu vou retomar também um pouco o conceito do Marx, que a gente já trabalhou em episódios anteriores sobre a mais-valia, né, onde a gente apontou que a classe trabalhadora, ela vende a sua força de trabalho para fazer funcionar os meios de produção, né, as fábricas, etc. E é nesse momento em que ocorre o que pode ser considerado como um roubo dos patrões sobre os trabalhadores, que é quando os patrões ficam com uma parte excedente, né, digamos assim, ou seja, a mais do que o trabalhador produz, pagando dessa forma um salário menor e garantindo assim o seu lucro. Né? Isso, esse processo aí no conceito marxista, ele é chamado de mais-valia, né? É a diferença entre o valor produzido pelos trabalhadores e o valor da força de trabalho. Né? E qual que é a importância de entender isso para o conceito de trabalho doméstico, né? Que eu vou tentar explicar. A quantidade de mais-valia que é retirada dos trabalhadores depende de qual que é o salário mais mínimo, elementar, digamos assim, que deve ser pago para esse trabalhador, para que ele possa garantir minimamente as condições para que a sua força de trabalho possa se reproduzir no dia seguinte, né? Ou seja, que ele possa retornar ao seu local de trabalho e continuar produzindo, né? E aí é que mora o perigo de tudo, porque a questão é que se parte dos serviços que são socialmente necessários para o trabalhador ou para a trabalhadora continuar trabalhando são garantidos de forma supostamente, né, natural pelas mulheres nas suas casas, isso significa que o patrão, ele não precisa pagar um salário que dê conta desses serviços. Para ficar mais claro, se é a mulher que garante a lavagem das roupas, o patrão, ele não precisa pagar um salário que inclua, né, na sua somatória um valor destinado ao gasto com lavanderias, por exemplo. Isso aumenta indiretamente a mais-valia, ainda que o trabalho doméstico não produza diretamente mais-valia. Então, essa é uma das conexões mais profundas entre opressão e exploração, que fazem do capitalismo que a gente vive hoje uma coisa totalmente patriarcal.
Nossa, né? Totalmente.
Então, está subentendido, né? Ou seja, está no senso comum, que é a ideologia burguesa, né, travestida de dito popular, está, né, nessa normalidade a ideia de que as mulheres levariam mais jeito para serviços como limpeza, arrumação da casa, cuidado com as crianças, lavagem das roupas, passar, fazer comida, etc. Né? E nisso se concentram milhares de anos de opressão que, combinados ao sistema capitalista, trazem à tona um dos elementos que essa sociedade do capital jamais foi capaz de responder, né? Mantendo esse tipo de serviço totalmente invisibilizado e gratuito, né? Sem nenhum tipo de socialização. Então, para conceitualizar mais a definição marxista que a gente faz sobre trabalho doméstico, né, é importante reafirmar que é a mesma que o Lenin colocava, de que é um trabalho improdutivo. Mas, assim, é importante explicar que, para o Marx, trabalho produtivo e improdutivo não está baseado num juízo de valor, né, mas sim na definição de que trabalho produtivo é aquele que gera mais-valia. No trabalho doméstico, o trabalho de uma dona de casa não possui o valor de troca, né? Então, ele serve como um valor de uso para a família, né? Essas são considerações para a gente entender o conceito do ponto de vista do marxismo, né? E aí a questão é também pensar o que significa esse trabalho doméstico para as mulheres que trabalham em escolas, hospitais, fábricas, etc., ou seja, em serviços fora das suas casas, né? E aí eu vou pedir que a Marília, que é metroviária e é mãe e sabe muito bem, né, o que significa isso, explique aí um pouco para a gente.
Pois é, então, Diana. É, realmente, o trabalho, o tema do trabalho doméstico e da dupla jornada é o problema dos problemas da luta das mulheres, né? Tanto é que o Marx e o Engels, eles já diziam, tanto no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, e também no livro A Ideologia Alemã, que a escravidão da mulher na família é a primeira forma de propriedade. Ou seja, uma das bases fundamentais da opressão da mulher está nessa escravidão das tarefas domésticas, né? No capitalismo, que principalmente intensificado com o advento da industrialização, as mulheres se viram obrigadas a ingressar na produção. E, na verdade, com muita luta, conseguiram entrar no mercado de trabalho, né? Na nossa visão, inclusive, a entrada das mulheres na produção é um avanço para que as mulheres estejam no setor mais estratégico da produção e tudo. Mas isso não se deu não somente de uma forma precária, né, com salários menores e tudo, como também mantendo as mulheres com o trabalho doméstico. Então, para falar de forma bem simples, a dupla jornada seria isso. Quando uma mulher, além de ter um emprego, né, fora de casa, também faz o trabalho doméstico dentro de casa. Então, ela tem pelo menos duas jornadas, uma na fábrica, hospital, escola, enfim, e outra na casa dela. A questão é que a jornada em casa, ela não recebe nada, como a Diana falou. A Alexandra Kollontai, que foi uma importante dirigente do Partido Bolchevique, colocou de uma forma bem indireta essa definição no seu texto O Comunismo e a Família, falando o seguinte: a mulher casada, a mãe que é operária, dá o sangue para cumprir com três tarefas que pesam ao mesmo tempo sobre ela: dispor das horas necessárias para o trabalho, o mesmo que faz o seu marido, em alguma indústria ou estabelecimento comercial, dedicar-se depois, o melhor possível, aos afazeres domésticos e, por último, cuidar de seus filhos. O capitalismo carregou sobre os ombros da mulher trabalhadora um peso que a esmaga, a converteu em operária, sem aliviá-la de seus cuidados de dona de casa e mãe. Portanto, acontece que a mulher se esgota como consequência dessa tripla e insuportável jornada que, com frequência, expressa com gritos de dor e faz brotar lágrimas de seus olhos. É bem forte essa citação, né?
Muito
e veja
forte.
Que aqui, sim, totalmente. E assim, veja que aqui ela já fala diretamente em três tarefas, né? Chamando já diretamente de tripla jornada de trabalho, porque inclui também o cuidado com as crianças. Eu, que sou mãe, sei bastante o que significa essa situação, porque assim, você realmente tem que se desdobrar em mil para garantir tudo. E isso às vezes é transformado em um valor, né? Tipo, nossa, olha lá, uma mulher dá conta de tudo. Isso é péssimo, né? Na verdade.
Nossa, então, é terrível, né? As mulheres sofrem muito isso.
Totalmente. E, tipo, ainda tem que fazer isso como se fosse guerreira, né? E tudo. Que é super horrível, assim, essa forma de ver a coisa. Mas então, para voltar ao conceito de dupla jornada, eu estava falando que o capitalismo, enfim, ele empurra as mulheres para o âmbito da produção. Que do ponto de vista da localização na produção, isso é um avanço para as mulheres, como a Diana explicou. Também a divisão sexual do trabalho, como existia antes, separava, né, o âmbito da produção e reprodução em base ao gênero. Então é um avanço, mas foi feito de forma precária, ou seja, com salários e condições piores para as mulheres, né? E isso era uma forma também de pressionar a redução do salário do conjunto da classe trabalhadora. Tipo assim, você acha que está ganhando pouco? Então, olha o salário da sua esposa, né? Mas pior do que isso, os capitalistas, eles tiveram que manter as mulheres na produção, mas não deram nenhuma alternativa para o trabalho doméstico. Somente foi potencializado o que já existia antes. Então, a dupla jornada é um conceito que explica perfeitamente essa relação entre patriarcado e capital. No livro Pão Rosas, da nossa companheira Andrea Datri, ela afirma que, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, de 2002, ou seja, agora, né, em pleno ano 2000, o valor e volume do trabalho doméstico equivale a 35% a 55% do PIB dos países latino-americanos. E a produção doméstica representa 60% do consumo privado. Isso se combina com um dado, por exemplo, que no Brasil, em 2018, 30 milhões de lares eram chefiados por mulheres. Ou seja, ao mesmo tempo que são responsáveis pelas tarefas domésticas e cuidado com os filhos, são também responsáveis pelo sustento financeiro da família, sendo que, na maior parte das vezes, com salários muito menores que dos homens, serviços precários, nem falar nas mulheres negras, que acho que a Rica vai poder tratar melhor. E, como disse a Diana, nesse momento de pandemia, isso se intensifica ainda mais, porque as crianças estão sem creche, as mães que trabalham home office, é exigido delas a mesma produtividade como se elas estivessem na empresa, ou seja, tem que dar conta da casa, dos filhos, do trabalho, confinadas no mesmo espaço, as crianças estressadas, sem atenção. Tem sido muito difícil isso para as mulheres mães, sem falar daquelas que precisam trabalhar mesmo com a pandemia, que tem medo de trazer o vírus para dentro da sua casa, para sua família, e nem tem com quem deixar seus filhos, porque está sem creche, sem escola. Ou seja, as quarentenas estão, de fato, escancarando o tema do trabalho doméstico e da dupla e tripla jornada de trabalho, né?
Então, a Marília, ela citou os livros A Ideologia Alemã e A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Marx e do Engels, que são uma base muito fundamental para a gente entender as origens da relação entre opressão e exploração. Mas eu queria resgatar a socióloga brasileira Ileete Safiotti, num livro que ela escreveu chamado A Mulher na Sociedade de Classes, que ela diz que essas desvantagens sociais históricas das mulheres, que são retratadas pelo Marx e Engels, foi o que permitiram que o capitalismo extraísse o máximo de mais-valia absoluta através da intensificação do trabalho, da extensão da jornada e dos salários mais baixos do que o dos homens, né? Sobre isso, a socialista alemã Clara Zetkin, ela combatiu uma visão dos que achavam que era um problema as mulheres terem entrado no mundo do trabalho. E ela afirmava que não era o trabalho feminino em si que rebaixava os salários, os salários ao entrar em competição com o trabalho masculino, mas, na verdade, era a exploração do trabalho feminino pelos capitalistas que dele se apropriavam. Por isso, ela defendia uma reivindicação tão fundamental até hoje, que é o trabalho igual e salário igual. E a Marília também falou, né, como a Marília disse, a entrada das mulheres no mundo do trabalho não tirou a responsabilidade delas pelas tarefas domésticas. Na verdade, foi o contrário, né? Tornou as mulheres vítimas de dupla, tripla jornada de trabalho. E se a gente chegar mais próximo aqui no século XX, nos anos 70, ocorreu uma nova feminização do trabalho e uma nova divisão sexual do trabalho a partir do processo de acumulação flexível e com o neoliberalismo, né? Então, o que aconteceu? O emprego feminino, ele cresceu muito, mas em condições muito precárias. Por isso, eu acho que é muito importante a contribuição do livro que a Diana organizou, que chama Precarização Tem Gosto de Mulher. Pois a gente pode afirmar que no Brasil, na verdade, a precarização tem gosto de mulher negra, né? Se a gente olhar as principais categorias femininas, como limpeza, empregadas domésticas, professoras, enfermeiras, né, como a Marília estava citando, todas essas apresentam um sentido do cuidado, da extensão do lar, que é uma expressão, né, da opressão de gênero como um fundamento principal da exploração capitalista. E se a gente identifica os postos de trabalho mais precarizados, esses são ocupados principalmente por mulheres negras, né? Só a gente vê as terceirizadas de limpeza, no telemarketing também, né? Inclusive, é importante citar que na semana retrasada, vários trabalhadores e trabalhadoras do telemarketing, eles se manifestaram contra a empresa Atento, né, de telemarketing, pela absurda exposição que eles estavam diante do coronavírus, né? E muitas dessas mulheres eram mulheres negras e chefes de família. Tem um dado que eu acho bem importante, que expressa a questão da desigualdade salarial também entre mulheres e homens, né, que chega a 30%. E se a gente olhar o caso entre um homem branco e uma mulher negra, aumenta para quase 60%.
É escandaloso esse dado.
Muito escandaloso, né? Então, porque esses dados, eles mostram como o capitalismo, ele se apropria do, né, da opressão de gênero, do racismo, para aprofundar ainda mais a exploração da classe trabalhadora, sendo as mulheres, né, o setor mais explorado ainda, e que a gente sabe, como vocês já falaram, que nesse momento de crise econômica e pandemia, as mulheres negras, né, as mulheres em geral, mas as mulheres negras são as que vão sofrer profundamente, assim. Ah, eu trouxe um dado também, bastante importante, né, do IBGE, que diz que 95% dos trabalhadores domésticos no Brasil são mulheres. E 18% das mulheres negras que trabalham são empregadas domésticas. Então, se a gente olhar esses dois dados, a gente vê uma herança aí escravocrata muito profunda, né, no nosso país, que é muito estrutural, inclusive. Porque se a realização do trabalho doméstico nas casas, né, em moradias de... pessoas da classe média, classe alta, são feitas, na sua maioria, por mulheres negras, né? Então, tem um outro dado também que eu achei bem importante trazer para a discussão, que é do IPEA, que diz que 5,9 milhões de brasileiras que são empregadas domésticas no Brasil e recebem uma renda mensal de R$788, mais ou menos, 65% delas são mulheres negras, né? E mesmo a gente vendo que em 2015 teve um reconhecimento, né, dos direitos das empregadas domésticas, hoje, com a crise econômica, na verdade, 70% delas ainda estão na informalidade, né? Então, mostra uma situação enorme de precarização e de exploração do trabalho dessas mulheres. E eu queria comentar também um elemento que é a diferença da exploração das empregadas, né, do trabalho das empregadas domésticas com o trabalho doméstico, que a gente está falando, que a Diana colocou, né, como um trabalho não pago, que tem uma extração de mais-valia indireta. A diferença é que as empregadas domésticas, elas recebem um salário por esse trabalho, né? Ainda que o trabalho delas também não tenha um valor de troca e não gere diretamente mais-valia. Mas elas recebem salários, que inclusive são salários muito baixos, né? Se a gente for ver. O que faz também com que as mulheres de outra classe, né, no caso da burguesia, não percam tempo no trabalho doméstico porque ele está sendo realizado pela sua empregada doméstica, que também sofre com a dupla jornada de trabalho, porque além do trabalho que ela realiza na casa, né, da patroa, do estabelecimento que ela trabalha, ela ainda é responsável pelo trabalho doméstico da sua própria casa.
Sim, muito importante fazer essa diferenciação mesmo.
Sim. Não, e toda essa discussão, na verdade, da feminização do mundo do trabalho é decisiva, né? Porque também aprofunda mais as contradições do que é chamado de divisão sexual do trabalho. Eu vou falar um pouco disso. Mas antes eu queria abordar que, na verdade, se a gente for pensar, o fenômeno de luta das mulheres internacionalmente nos últimos anos, ele foi abrindo mais espaço, né, para um questionamento, né, de todos esses valores e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem uma ofensiva muito grande da extrema-direita em transmitir cada vez mais o valor das mulheres estarem no lar, cuidar das casas, né? Ou isso retrocede em séculos de feminismo. Mas, assim, para dar uma ideia também, eu sempre gosto de citar muito as posições do Lenin, porque quando ele tratava do tema do trabalho doméstico, ele tinha um ódio de classe muito grande contra essa forma de opressão às mulheres. Ele falava o seguinte num texto chamado A Contribuição da Mulher na Construção do Socialismo, que é de julho de 1919. Ele fala assim: a mulher, apesar de todas as leis libertadoras, continua uma escrava doméstica porque é oprimida, sufocada, embrutecida, humilhada pela mesquinha economia doméstica. A verdadeira emancipação da mulher, o verdadeiro comunismo, só começará onde e quando comece a luta das massas, dirigida pelo proletariado que detém o poder do Estado, contra a pequena economia doméstica, ou melhor, onde comece a transformação em massa dessa economia na grande economia socialista. Ele está falando aí da experiência da Revolução Russa, que é um tema que a gente também vai tratar logo mais. Mas para voltar um pouco na discussão da divisão sexual do trabalho, a socióloga Helena Irata, no texto As Novas Configurações da Divisão Sexual do Trabalho, ela explica que essa divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais entre os sexos. E mais do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos. Então, para ela, essa forma é modulada histórica e socialmente. Tem como características a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva, né? E, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado, né? Políticos, religiosos, militares, etc. E o Engels, que aqui também já foi citado pela Marília e pela Rita, ele apontava para essa visão no sentido de que a divisão sexual do trabalho passou a ser um problema a partir do momento em que o desenvolvimento das forças produtivas leva à produção de excedente, e o distintivo do capitalismo é que o desenvolvimento das forças produtivas sem precedente coloca a possibilidade de que a mulher não precise ficar confinada ao lar. Né? Mas enfim, o ódio ao trabalho doméstico, é o ódio ao sistema capitalista que vai colocando essa possibilidade, mas enfim, é impossível de se efetivar, porque o trabalho doméstico é funcional à exploração da força de trabalho. Mas é interessante também que ele aponta no sentido de considerar esse como um trabalho que será superado historicamente pela socialização dessas tarefas. A Marília, ela vai falar um pouco sobre isso. Fala aí pra gente, Marília.
Sim, isso é super importante, né? Porque a gente apontou vários problemas que o trabalho doméstico e a dupla, tripla jornada, né, trazem para a vida das mulheres, mas como enfrentar isso, né? E o que devemos defender, né? O nosso programa, ou seja, o que a gente defende é a socialização do trabalho doméstico. Isso porque tudo que a gente falou aqui foi para demonstrar que o trabalho doméstico invisível e não remunerado, ele é socialmente necessário para a produção da força de trabalho. E se é um trabalho socialmente necessário, não faz nenhum sentido que ele não seja socializado, digamos assim, na esfera pública mesmo, né? A gente tem que, na verdade, arrancar o trabalho doméstico da esfera privada, que é o mecanismo pelo qual o capital não somente rebaixa o salário dos trabalhadores, aumentando a mais-valia, mas também garante essa ligação cruel com a opressão de gênero, jogando nas mulheres a responsabilidade supostamente natural, né, da realização dessas tarefas. Né? A gente rechaça totalmente isso, né, e batalhamos para que essa socialização seja de fato um programa, que a gente lute fortemente. O que defendem as feministas modernas de dividir as tarefas domésticas entre homens e mulheres dentro do lar é um mínimo elementar, claro, mas isso não resolve para nada o problema, né? Porque isso mantém na esfera privada, e numa sociedade patriarcal, isso vai acabar sobrecarregando as mulheres de uma forma ou de outra. Então, socializar significaria que o Estado passaria a garantir esses serviços. Por exemplo, ao invés da mulher fazer a comida, teria um restaurante comunitário. Ao invés da mulher lavar roupa, teriam lavanderias comunitárias. Ao invés da mulher ter que se responsabilizar integralmente pelo cuidado com os filhos, teria creches em todos os bairros, nos locais de trabalho e tal. Então, os serviços que estão dentro de casa passariam a ser garantidos pelo Estado. Esse é um programa bem audaz, que o capitalismo não conseguiu implementar e não vai conseguir, porque um dos pontos fundamentais da raiz da relação entre o capitalismo e o patriarcado é justamente o trabalho doméstico. Por isso, como você tinha falado, Diana, não importa o quanto avança a tecnologia, com a máquina de lavar, etc., o trabalho doméstico segue sendo esse fardo nas nossas costas, né? E mais uma vez, recorrendo aqui a nossa companheira Andrea Dacri, no mesmo livro, Pão e Rosas, ela afirma que esse programa foi levado a cabo na Revolução Russa e foi o que assentou as bases, não somente para as mulheres terem igualdade perante a lei, mas condições objetivas para o acesso das mulheres na vida pública, política, cultural, econômica, etc. O que eu acho importante entender nesse caso é como a bandeira da socialização do trabalho doméstico é uma bandeira anticapitalista, que a gente tem que levantar como parte da nossa luta de conjunto contra o sistema capitalista, né? Por isso que o papel dos sindicatos também é fundamental nessa discussão. Nós, mulheres, não vamos poder esperar a revolução para a gente poder ter tempo de se organizar sindicalmente, politicamente. Então, sindicatos precisam levantar não só a bandeira da socialização do trabalho doméstico com força, mas precisam também pensar em como dar espaço, condições para as mulheres participarem da vida sindical, da vida política nas suas categorias. Então, é importante lutar pelos direitos elementares, como a extensão da licença maternidade e paternidade também, a responsabilidade do pai, né, cuidar dos filhos, as creches nos locais de trabalho, 24 horas dos serviços que necessitem, né, como é nosso caso, por exemplo, no metrô, lactários para as mães que amamentam, assim como garantir creche nas atividades sindicais para possibilitar as mulheres participarem enquanto seus filhos estão sendo bem assistidos, bem cuidados, etc. Isso é o mínimo que se pode esperar de um sindicato classista, né? E no caso das trabalhadoras domésticas, que foi levantado aqui pela Rita, acho que defendeu hoje todos os direitos para as empregadas domésticas em posição da jornada de trabalho conquistada, né, atualmente, e direito à sindicalização, organização dessas mulheres, seriam medidas mínimas para enfrentar a brutal exploração dessa massa feminina negra no nosso país, mas que deveria ter como horizonte também a exigência de emprego pleno para que todas as mulheres tenham acesso a empregos que não lhe imponham, né, as intermináveis jornadas de trabalho doméstico dela e as alheias também. Né?
Sim, com certeza, Marília. Essa é uma das grandes conquistas capitalistas também, a partir da entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Essa contraditória relação entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, privado, dentro do lar, e que também adquire a forma de exploração das mulheres negras como empregadas domésticas. Sobre esse tema, inclusive, eu sugiro o excelente filme documentário do cineasta Gabriel Mascaro, que chama Domestica. Não é no plural, Domesticas é um outro filme. Esse se chama Domestica.
Nossa, Mas, enfim, muito bom.
É muito bom esse filme. Mas, enfim, lar, né? Esse nome dócil que nos vendem nas novelas e nos contos de fada, ao contrário, nada tem a ver com a realidade, né? Do que se vive dentro de casa, como mostrou a Rita, né? Para além, obviamente, das relações afetivas que possam existir. Né? E esses elementos que a Marília colocou sobre qual programa levantar são fundamentais para a nossa batalha atual. Mas só para ter uma ideia, existem muitos estudos sobre o tempo livre e o que fazer com ele. Né? Mas o fato é que as mulheres trabalhadoras, na sua grande maioria, não têm essa opção. O último estudo, feito em fevereiro de 2017, mostrou que a diferença de carga de trabalho total entre homens e mulheres aumentou nos últimos anos. Enquanto em 2005 as mulheres trabalhavam 6,9 horas a mais por semana do que os homens, em 2015 a diferença cresceu para 7,5 horas, segundo o IBGE. Ou seja, num período de 10 anos, o tempo gasto por homens com atividades profissionais diminuiu quase 3 horas e continuaram ocupando 10 horas semanais com tarefas domésticas. Mas e as mulheres? As mulheres ocupam 24,4 horas semanais em tarefas domésticas, mais do que o dobro. Né? E somadas todas as atividades, a jornada total dos homens caiu de 48,4 para 46,1 horas, né? Enquanto a das mulheres foi de 55,3 para 53,6. Apesar desses dados que, enfim, mostram essa situação, tem algumas vertentes do feminismo liberal que defendem o direito da mulher decidir fazer o trabalho doméstico, como se fosse um problema de decisão, né? E, na verdade, é um problema que o capitalismo ele não conseguiu resolver, né? Essas vertentes querem transformar num problema de vontade própria, né? Eu quero poder escolher se eu vou fazer esse trabalho doméstico. Então, por isso também que eu acho que os movimentos que hoje defendem um salário para o trabalho doméstico, como defende, por exemplo, a feminista negra Selma James, eles devem ser apoiados desde que a gente não naturalize esse lugar para as mulheres, né? E também levando em conta que, para a gente, como a Marília colocou, a saída de fundo seria a socialização do trabalho doméstico, né? Mas aí também a gente teria que entrar em muitas outras discussões, por exemplo, com a Silvia Federici e outras feministas que não se pautam no marxismo, para a gente debater também o conceito de classe trabalhadora e qual que é a estratégia para a emancipação das mulheres, né? Isso vai ficar para um próximo episódio, como eu já adiantei. Mas então, para voltar um pouco nessa questão da socialização do trabalho doméstico, a Rita vai falar um pouco da experiência mais avançada sobre isso, né, que está brilhantemente retratado no livro Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman, né, que foi a Revolução Russa. Fala aí para a gente, Rita.
Então, Diana, realmente esse livro é maravilhoso, né, onde coloca essa grande experiência da classe trabalhadora russa, com a Revolução Russa. E a Wendy Goldman, no livro, ela relata como a experiência da Revolução Russa tinha como um dos centros, né, a verdadeira emancipação das mulheres. E no que diz respeito à socialização das tarefas domésticas, foi a experiência mais avançada na história, seguramente, assim. Então, que foram construídas lavanderias, restaurantes, creches comunitárias, e as mulheres, elas não precisavam fazer comida em casa, lavar, passar roupa, ou arcar integralmente com o cuidado das crianças, porque elas contavam que esses serviços e produtos eles eram garantidos pelo Estado. Os bolcheviques eles defendiam que as tarefas não pagas que as mulheres realizavam em casa elas deveriam ser substituídas por trabalhadores assalariados. O Trotsky, num livro chamado A Revolução Traída, de 1936, um capítulo chamado Termidor no Lar, ele diz que a família, considerada como uma pequena empresa fechada, ela deveria ser substituída por um sistema completo de serviços sociais, ou seja, maternidades, creches, restaurantes, lavanderias, organizações esportivas, cinemas, teatros e etc., né? Tudo isso combinado com a planificação da economia. Ou seja, como a Marília colocou, só era possível porque estava ligado a uma reorganização completa da economia em contraposição ao que é a irracionalidade da economia no capitalismo, né? Por isso o questionamento dos revolucionários, dos bolcheviques, sobre a forma de organização do Estado capitalista colocou em primeiro plano a libertação do que eles consideravam como a escravidão do lar, que eram, né, as tarefas domésticas. E com a planificação da economia, as formas de consumo individual elas foram sendo transformadas em alimentação social. Então, os serviços de cuidados infantis eles foram organizados nas fábricas, em cooperativas, nos lares, e teve uma enorme expansão das creches, que se deu com a necessidade também de envolver as mulheres na produção, né? O Comissariado da Saúde ele insistiu que as creches nas cidades elas deviam ser alteradas por um sistema de turnos, para que as mulheres trabalhadoras pudessem participar da produção, mas para que elas também tivessem uma vida social e pudessem estudar. Algo, né, impressionante, assim. E no campo, foram sendo organizadas creches sazonais, permanentes e móveis. E vários trabalhadores e trabalhadoras eles eram treinados para trabalhar nessas milhares de refeitórios, lavanderias públicas e nas creches. E do ponto de vista da educação, também aconteceu uma revolução pedagógica, assim, que avançou profundamente, né, para a experiência de uma educação bastante coletiva. Mas os bolcheviques eles diziam, né, que a igualdade perante a lei não era igualdade perante a vida, e por isso era fundamental a transformação das bases materiais da sociedade.
Muito bom. A tua fala me lembrou, inclusive, de uma passagem do economista soviético Preobrajensky, que ele falava que a divisão tradicional de trabalho na família impedia a mulher de conquistar a igualdade real, né? Que ele impunha um fardo muito grande, e que a única solução para ele seria um grande caldeirão público que substituísse as panelas das casas, né? Uma maravilhosa imagem, metáfora do que seria essa socialização do trabalho doméstico. Inclusive, quando eu li esse livro da Wendy Goldman, eu sempre comento com todo mundo que foi um divisor de águas para entender mais a fundo o pensamento bolchevique sobre a libertação das mulheres, né? Que de fato não era um adendo, era um pensamento muito bem ordenado em quatro princípios: a união livre, a emancipação das mulheres através da independência econômica, a socialização do trabalho doméstico e o gradual e inevitável desaparecimento da unidade familiar. Um bolchevique dizia, inclusive, que a família, tal como era concebida na sociedade burguesa, no comunismo seria considerada um absurdo, né? Se referindo aos valores individuais, de posse, etc. Isso não era nenhum tipo de forma maximalista de lidar com o tema, né? Não somente porque se incentivava muito a divisão das tarefas dentro das casas, como a Marília falou, isso é algo elementar, né? Como também, por exemplo, o Trotsky, ele dizia que enquanto o Estado operário não tivesse realizado a completa socialização do trabalho doméstico, cada bairro operário tinha que se organizar para fazer isso, né? Então, acho que tomar para si essa batalha para enfrentar o trabalho doméstico é uma necessidade fundamental, né? Hoje, ainda mais hoje, quando a classe trabalhadora é cada vez mais feminina e negra, né? E para relembrar também uma forte citação do William Du Bois, ele pronunciava assim, Du Bois, e não no francês, que foi um historiador e sociólogo negro, um dos maiores pensadores sobre as relações raciais nos Estados Unidos, também militante em prol dos direitos da população negra, nascido em 1868, ele falava o seguinte no texto A Serviçal em Casa. Ele dizia que enquanto o serviço doméstico fosse a regra para a população negra, a emancipação permaneceria uma abstração conceitual. Né? Eu acredito que no momento em que a classe operária está, inclusive, totalmente no centro das atenções para enfrentar a pandemia, afinal, ficou claro que a gente pode viver sem banqueiros, mas não sem os trabalhadores, o tema do trabalho doméstico e da dupla jornada se potencializa porque aumenta muito a carga sobre as mulheres, né? Isso é uma questão muito importante. A antropóloga Débora Diniz deu uma entrevista essa semana para a Folha de São Paulo, onde ela fala que toda essa experiência com o coronavírus vai dar lugar a um mundo pós-epidemia com valores feministas no vocabulário, né? Com conceitos como cuidado, proteção social, interdependência e saúde tendo que ser discutidos, né, por um vocabulário comum. Acho que é um prognóstico otimista, né? Mas se a gente entende por feminismo não somente estes aspectos, né, dos valores e culturais, né, eu acho que o mundo pós-pandemia poderia escancarar os limites dessas mudanças em uma sociedade baseada na exploração de uma classe sobre a outra, né? E que, portanto, se a gente consegue conquistar novos valores, ainda nessa sociedade capitalista, a gente deveria colocá-los a serviço da destruição do capitalismo e não da utopia de construir um novo mundo ainda sob a ditadura do capital. Né? Enfim, mais uma vez, a relação entre opressão e exploração, entre a luta das mulheres e a luta anticapitalista e revolucionária se coloca na ordem do dia. Né? E é também por isso que eu queria aproveitar que o nosso programa está, infelizmente, chegando ao fim e deixar um convite para todas e todos que nos acompanham aqui no podcast Feminismo Marxismo. A gente está impulsionando pelo Esquerda Diário comitês virtuais por todo o país para debater política, teoria marxista e ser parte também, construir aí com a gente o Esquerda Diário, escrevendo, produzindo material audiovisual, difundindo nossas campanhas e ideias pelas redes sociais. Já são inúmeros comitês se reunindo em vários estados e cidades. O Põe em Rosa está participando com bastante força desses comitês. Se você tiver interesse, manda uma mensagem para a gente monta aí um comitê na sua cidade ou estado, caso ainda não tenha. Bom, pessoal, por hoje é só. Queria agradecer as nossas convidadas de hoje. Obrigada, Marília.
Obrigada eu pelo convite de falar desse tema tão importante. Até a próxima, gente.
Valeu, Rita.
Obrigada, pessoal. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marília, Diana e todos os ouvintes.
E lembre-se, o patriarcado não vai cair sozinho. A gente vai ter que derrubar junto com o capitalismo. Até a próxima. Curtam e compartilhem.